Galera, nosso querido amigo Bruno voltando no intervalo aqui, teve um problema de...
Felino
respiratório, né? Vai ser tratado...
Entrou um gato aqui,
quebrou o cara na rinite, ele tá se despedindo de vocês aí, né, Bruno?
Isso
valeu.
Aí,
não é disso que vocês estão pensando.
Não é coronavírus.
Um abração a todos e sucesso aí a todos nós, que os próximos programas virão. É isso aí, gente. Bem-vindo.
Valeu, Bruno. E a gente continua aqui para encerrar também o programa no finalzinho, para falar sobre o coronavírus no esporte, que é a pauta aqui do nosso programa, que está repercutindo diretamente nas grandes competições. Zé, o que você acha que vai acontecer, cara? Vai ter Olimpíadas esse ano?
Eu acredito que não vai ter Olimpíadas. Acho que eles vão cancelar. Eles estão segurando o máximo. Acenderam a tocha, deu uma baita polêmica lá quando acenderam a tocha na Grécia, porque acharam que era uma medida popularesca, insensível essa questão, mas eu acho que vai conquistar assim. Uma temeridade, aliás, ter Olimpíada. Eu amo o esporte, eu amo Olimpíada, especialmente. Na verdade, eu, Zé Roberto, gosto mais de Olimpíada do que Copa do Mundo. Pra mim é triste, mas a vida humana vale mais do que medalhas, entendeu? Então eu sou a favor, sim, de pelo menos já adiarem a Olimpíada até dezembro. Só uma parte, sim. O Lollapalooza, que é um baita evento musical, foi adiado para dezembro. Talvez essa seja a medida mais viável em relação a Olimpíadas, que seja adiada para o segundo semestre, mais para o final do ano.
Até porque não dá para saber a complicação desse vírus, ainda, né, o que vai acontecer. Mas assim, aproveitando a questão esportiva, o vírus vai trazer bons resultados também, né? O Corinthians vem numa draga danada, né? Nossa. Vai aproveitar a parada do coronavírus, né? O Vasco, que eu digo esse ano que tem dois grandes concorrentes ao rebaixamento. O Corinthians, que é um time endividado, não consegue contratar, e o Vasco já vem numa crise...
Há 20 anos.
Há pelo menos 20 anos. Você acha, Vale, que eu acho que o coronavírus pode ser a salvação desses times, cara? O que você vê?
Já teve pronunciamento do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, e do presidente do Corinthians, André Sanches, que não vão participar de mais nenhuma competição internacional esse ano. Então,
Vasco ainda participa.
Na Bacia das Almas.
Da Sul-Americana, mas Vasco ainda participa.
O Alexandre ainda não se pronunciou, né? Então, com esse pronunciamento, então acho que talvez seja bom pro time treinar, né? E se o time puder treinar também?
Porque, né?
Não. Tem que inventar aglomeração.
A Juventus de Turim tem caso do time profissional que deu positivo pro coronavírus.
Você viu a frase inteligente do Witzel?
Não.
Eu vi sim.
Extremamente inteligente. Tipo assim, coronavírus, já que estamos com o coronavírus, os jogos serão de portão fechado e problema dos jogadores se tiver contato.
O capitão do Vasco, Leandro Castan, ele falou assim, ele deu uma resposta muito interessante. Grande pronunciamento, resposta inteligente do governador, né? Então, para eles que se dane os atletas. Para eles que se dane os atletas.
E São Paulo aqui, fizeram o quê? O Barueri tá quantos quilômetros de São Paulo?
Putz, né?
Barueri tem portões abertos.
Isso só vai
São Limeira, Paulo. Só para capital. Ou seja, Grande São Paulo estão descartando. Campinas, por exemplo. Campinas tem um grande fluxo e portões abertos. Ou seja, então é assim, sem mais com gente, aí fica complicado. Ou seja, você não vai evitar que vai ter grandes aglomerações nesses locais.
Mas vocês acham que tá faltando critério aí pra...
Não, eu acho que o grande problema é que os clubes não vão querer jogar de portão fechado, porque é questão financeira,
sim,
né?
Sim, o Flamengo vai ter um prejuízo só agora, na próxima rodada do Campeonato Carioca, na ordem de R$1 milhão.
Aí, tá vendo? São Paulo e Santos hoje, né?
Entendeu? Cara, é óbvio, o Palmeiras ele só se sustenta por causa do plano Avante.
Sim.
Entendeu? Sem público não tem, o torcedor cancela o
pipoqueiro plano. Da porta do estádio.
Pô, pipoqueiro, vendedor de churrasquinho, vendedor de cerveja.
É insustentável.
O guardador de carro.
É insustentável.
Porque e a NBA parou também, né?
A NBA é um negócio mais feio ainda, que aí a gente entra na questão do neoliberalismo. Ou seja,
das franquias.
Não só das franquias, mas principalmente dos funcionários do ginásio.
Por que os funcionários do ginásio, Vale?
Pelo seguinte, lá como não tem a questão de vínculo empregatício igual temos no Brasil. As pessoas ganham por semana. Se não tem jogos e não trabalham, elas não recebem.
Mas não é a proposta do Guedes essa...
Exatamente. Ou seja, o Brasil está dando essa guinada do neoliberalismo. Ou seja, as pessoas acreditaram naquela frase, ou direitos ou emprego. Emprego não, ocupação ou trabalho.
Exatamente, que não foi o que a gente falou agora há pouco do Uber.
Do Uber, né? Que está reduzindo em 30%, já está reduzindo em 30% o número de corridas. Entendeu? A previsão é catastrófica.
Só que o carro que o cara aluga, ele tem que continuar pagando. O banco que ele financiou o carro, ele tem que continuar pagando. Então não há um contrapeso a esse problema,
sim,
né?
Hoje mesmo em Itapetininga a gente tem um jogo da equipe da cidade de vôlei, vôlei 1, que portões fechados.
Tá vendo só?
Não, na ótica desportiva, e a gente tá falando do mega esporte, como o NBA, ou Fórmula 1, por exemplo, que orbita nessas competições milhões de dólares.
Sim.
Que foram canceladas. Só estou citando Fórmula 1 e NBA. Mas se você falar...
MLB,
NFL,
mudou para a temporada.
Fala de Expo Agro.
Fórmula Indy só vai competir em abril.
Poxa, Fórmula 1 maio.
Mas pensando sobre tudo isso, qual foi o grande erro? Onde erramos nessa epidemia? Nós como
sociedade, humanos,
como sociedade, nós como sociedade, como erramos nessa epidemia?
Olha, é mais de uma epidemia de natureza ambiental. O ser humano descuidando do meio ambiente e aí recebendo a resposta do planeta em relação a isso. O coronavírus, ele certamente vai ter, isso aí os cientistas ainda não descobriram a origem, mas certamente é mais um vírus que sempre existiu no planeta e em algum momento o ser humano entrou em contato com ele. Assim foi como a ebola, assim foi como a peste chamada peste negra, entendeu? Que sempre existiram no ambiente natural. Sim. Mas aí, pela devastação, pela ocupação humana de espaços silvestres, o ser humano utilizou, acabou entrando em contato com vírus, bactérias, fungos, que não faziam mal aos seres da natureza. Mas ele não tinha anticorpos e acabou desenvolvendo.
Então, tem uma ligação de tudo, né? Sim. Ou seja, biologia, parte biológica, social, cultural, hoje anda tudo junto, ainda mais com essa questão, sim, da globalização. Ou seja, então talvez fique difícil você conseguir isolar uma coisa. Agora são tudo fatos da humanidade.
Não, e também o tráfego de pessoas, né? Hoje as pessoas, sim, fazem negócios mundiais, né?
Uhum.
Não fazem mais aqueles micro negócios regionais, né? Hoje, onde foi o foco da epidemia em Wuhan. O Wuhan tem 40 milhões de pessoas, né?
Polo industrial, então, né?
Pô, polo industrial da China, fazer negócio com o mundo inteiro, viajar com o mundo inteiro. Então, assim, é complexo.
É um meio fácil de propagar.
Sim, depois que se propagou, aí os efeitos são catastróficos mesmo, né? Isso influenciou no esporte, influencia na política, influencia nas nossas vidas, influencia no emprego.
E nem aparece gente hoje e fala assim, dá pra ter evitado, mas quantas vezes a gente vai no médico, a gente acha que é uma coisa, mas é outra. Ou seja, por causa, sim, da semelhança dos sintomas.
É total mesmo. Não tem como fazer barreira sanitária num país que tem 1.300.000.000 de pessoas, como a China. É impossível.
Davi, olha que eles fizeram de forma excelente.
Excelente.
Né? Não, é impossível o que eles estão fazendo.
Não.
Agora. Eles já conseguiram controlar.
É subestimado.
É. Mas quando começou...
A gente fez também.
Exato. É que o governo ele sempre anda um passo atrás dos fatos. Os fatos acontecem e o governo vai depois.
Até porque hoje a China presta apoio para a Europa, que é o principal foco da epidemia, para dizer o que eles fizeram para evitar o contágio. Né?
E esse consórcio que Cuba, a medicina cubana, que só não é premiada com o Prêmio Nobel da Paz por questão ideológica, as conquistas sanitárias na área de medicina do sistema cubano só não foi premiado com Nobel por questão ideológica. Esse consórcio China-Cuba é a possibilidade da gente salvar a humanidade.
Ou passar por essa pandemia de uma forma menos drástica.
Menos drástica. Porque senão, se acontecer isso que se espera, vai ser como uma peste negra, voltando ao mesmo exemplo.
Sim.
Que dizimou lá um quinto dos europeus, foi isso, Fábio?
Mais ou menos.
É isso aí. Galera, então esse é o nosso primeiro programa, primeiro podcast, falamos aí sobre o coronavírus.
Mais um aqui. É, infelizmente, sem programação esportiva, né? O que, que nós vamos fazer no fim de semana?
Não, vamos jogar,
homens,
vamos jogar
casados, separados.
Vamos jogar truco online, então, já
vai
baixei.
Vai ser a discussão de segunda-feira na porta do botequim.
Pois é. Fabinho, o que, que você está fazendo para minorar os efeitos do coronavírus na sua casa? O que, que você está fazendo? Já baixou Netflix? Está atualizado? Truco online? O que, que é?
Não, não fiz nada.
Não fez nada.
Não está prevenido.
Não está acreditando. Tá igual o Bolsonaro, não está botando fé.
Ontem eu fui dormir triste. Acabou a novela. Né? Pô, boa novela que a Globo está fazendo, boa de mãe, quem puder assistir acompanha, fazendo
é
merchandising aqui.
É
realmente a novela é boa.
É, amor de mãe, segue a gente aí.
Sim. Resolvi ver, toquei na ESPN, cadê o basquete?
Não tem basquete.
Não, não tem basquete?
É igual aquela música do Al Seixas, né? O ladrão não saiu pra roubar porque sabia que o
Lano
também não tava lá, né?
Mas, estamos fechando aqui, essa coisa do gênio. Que antevê os fatos. O dia que a Terra parou do Raul Seixas.
Nós estamos a um passo.
Entendeu? É exatamente o que a gente está vivendo. Entendeu? O gênio, ele antevê os fatos.
Então vamos acabar o programa aí com essa música do Raul Seixas.
O dia que a Terra parou.
Ouçam aí. Galera, esse é o nosso primeiro programa. Acaba sendo um pouco o programa piloto. Vamos melhorar para os próximos. Mas se vocês quiserem saber mais sobre a gente, nós temos uma página também no Instagram que nós vamos começar a alimentar. Lá tem a biografia mais de brincadeira de todo mundo. Seguem lá, @100.fuleiragem e acompanhem aí os nossos próximos programas. Valeu, Fabinho, um abraço. Valeu, Vale. Valeu, Zé.
Valeu, galera. Um abraço.
Valeu, galera. Até a próxima.
Até a próxima, hein?
Até mais.